SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Essa é a SBS em português.
Olá, estes são os destaques do noticiário em português desta sexta-feira, 7 de junho de 2024. O boletim de notícias da SBS em português é publicado online em podcast às segundas, quartas e sextas-feiras. Com vocês hoje, Fernando Vives.
SBS Rádio.
O parlamento australiano vive tensão após os trabalhistas e a coalizão entre liberais e nacionais subirem o tom contra os verdes por conta da guerra em Gaza. O premier Anthony Albanese e o líder da oposição Peter Dutton condenam o envolvimento do partido em protestos pró-palestinos do país, dizendo que seus integrantes incentivam as tensões comunitárias na Austrália. O líder federal dos Verdes, Aidan Bendit, revidou, dizendo que denuncia a violência em todas as suas formas e que apoia as vítimas tanto do Hamas quanto dos ataques israelenses, e ameaça processar o procurador-geral Mark Dreyfus. O procurador afirmou em entrevista estar descontente que os protestos estejam fazendo diversos parlamentares do país perderem dias de trabalho por conta da pressão local dos protestantes e associou Aidan Bendit e os Verdes de fazerem parte disso. O ministro do governo, Bill Shorten, disse ao Canal 9 que os verdes não estão se comportando de maneira profissional.
Oh, that'll be a matter for the administrative wing of the party, but the Greens political party do need to understand that they don't have the luxury of being in the parliament but acting as if they're not a political party. They can't pretend that there are these sort of student radicals running around campuses and yet want to be taken seriously as a political party.
Em Gaza, Israel atacou um prédio escolar administrado pela ONU. As Forças Armadas do país divulgaram que um bombardeio ocorreu só depois de que não havia mulheres ou crianças lá dentro. Mas o Hamas alega que 40 pessoas foram mortas, incluindo-se mulheres e crianças. A ONU diz que 6 mil pessoas estavam usando o prédio da escola no bairro de Nuseirat como abrigo e um lugar para obter suprimentos básicos. Israel afirma ter matado 9 militantes no ataque e que 30 militantes do Hamas ou da Jihad Islâmica usavam o prédio como cobertura. O ministro da Imigração, Andrew Gills, assinou uma nova diretriz ministerial exigindo que o Tribunal Administrativo de Apelações priorize a segurança da comunidade ao revisar decisões de cancelamento de visto de estrangeiros. Gills tem sido pressionado a revisar a direção anterior depois que foi revelado que vários estupradores condenados confiaram na chamada Diretriz 99 para manter seus vistos na Austrália. A Diretriz 99 exige que as autoridades, incluindo-se o Tribunal de Apelações, façam com que os laços de uma pessoa com a Austrália estejam entre as principais considerações ao analisar cancelamentos de visto. Por exemplo, uma pessoa que não é cidadã australiana, mas está há décadas no país, pode se beneficiar dessa decisão para ficar no país depois de cometer um crime. A nova direção, conhecida como Direção Ministerial 110, entrará em vigor em 2 semanas e exige que o Tribunal Administrativo de Apelações adote uma abordagem de bom senso aos casos e dê mais peso à segurança da comunidade e às questões de violência familiar e doméstica. Gills diz que o governo ouviu as preocupações da comunidade.
This direction is clearer. We are elevating community safety as a key principle. We are also, as I've said, put in place a higher level of consideration on the impact of victims and their families. These are clear, crystal clear directions to decision makers about the expectations that I have, that the Australian government has, and the Australian community has about non-citizens.
A Adobe, gigante global de tecnologia, aponta que 4 em cada 5 eleitores australianos querem que a tecnologia de inteligência artificial seja proibida em anúncios eleitorais. A empresa divulgou as descobertas como parte de um estudo com mais de 1000 pessoas na Austrália e na Nova Zelândia. Essa pesquisa também mostra que a maioria dos eleitores tem dificuldade para identificar informações falsas. Quase 1 em cada 3 entrevistados disse que reduziu o tempo gasto nas mídias sociais para evitar ser enganado. A Adobe diz que os resultados da pesquisa mostram que as pessoas querem mais orientação, ferramentas e restrições para ajudá-las a julgar as informações compartilhadas online. No mês passado, a Comissão Eleitoral Australiana disse que uma campanha nacional de alfabetização digital deveria ser considerada para alertar os eleitores. No futebol, a seleção australiana venceu o Bangladesh por 2-0 fora de casa pelas eliminatórias da Copa do Mundo, mas o técnico Graham Arnold disparou contra as condições do gramado. A vitória ocorreu graças a um gol contra, após o chute de Aidan Hurstick no primeiro tempo e um gol de cabeça de Cousine Yeng no segundo tempo, que mantiveram a Austrália invicta em sua campanha para o Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México. Mas o campo encharcado no Bashundara Kings Arena, em Dhaka, capital do Bangladesh, é o principal assunto. Yeng diz que a grama estava muito alta e o campo lamacento. E o técnico Arnold diz que poderia ter causado contusões nos atletas.
The field was dangerous. It wasn't. I'm not passing responsibility that it was the field that we only won 2-0. We had the chances to score 5 or 6, 7, but some of the tackles, potential injuries, was stressing me out.
Os Socceroos agora enfrentam a Palestina em Perth na terça-feira. A equipe já está classificada para a próxima fase. No Brasil, a Polícia Federal prendeu 40 pessoas em 18 estados e no Distrito Federal como desdobramento da Operação Lesa Pátria, que investiga os golpistas de 8 de janeiro. Quem traz as informações é a repórter Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional de Brasília.
Mais uma fase da Lesa Pátria mira em foragidos do 8 de janeiro. Dessa vez, cerca de 40 investigados e condenados pelos ataques golpistas foram presos em 18 estados e no Distrito Federal. A Polícia Federal ainda busca outros 170 foragidos que deliberadamente descumpriram medidas cautelares judiciais ou saíram do país para escapar da aplicação da pena. Enquanto isso, no Senado foi aprovado nesta quinta-feira o projeto que torna crime a apologia à tortura e a defesa da ditadura, isso na Comissão de Defesa da Democracia. O texto do senador Rogério Carvalho, do PT, altera o Código Penal e define como crime, por exemplo, disseminar, inclusive em ambiente virtual, fato criminoso ou de tortura ou de ditadura e ruptura institucional. A pena, nesse caso, será de 3 a 6 meses e multa. Se o crime for praticado por um agente político, membro do Judiciário ou do Ministério Público, a condenação passa de 6 meses a 1 ano e multa. E se a informação for divulgada em perfil falso, incluindo robôs, a pena aumenta pela metade. O texto ainda precisa ser analisado na Comissão de Segurança Pública e na Comissão de Constituição e Justiça, além do plenário do Senado. Em seguida, deve ir para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Em Portugal, saíram as condenações para Manuel Pinho e Ricardo Salgado no caso EDP. O antigo ministro da Economia foi condenado a 10 anos de pena efetiva por corrupção e fraude fiscal. O antigo banqueiro foi condenado a 6 anos e 3 meses por corrupção e branqueamento. A justiça sentenciou ainda Alexandra Pinho a 4 anos e 8 meses de pena suspensa. O tribunal deu como provado que Manuel Pinho e a mulher receberam ilegalmente quase 5 milhões de euros num esquema para favorecer o Grupo Espírito Santo. A juíza também não tem dúvidas de que o ex-governante Ricardo Salgado celebraram um pacto de corrupção. As informações são de Sandra Henriques, da Antena 1.
O tribunal não teve dúvidas de que foi celebrado um pacto corruptivo entre Manuel Pinho e Ricardo Salgado e que Pinho recebeu quantias por esse acordo por atuar ao serviço dos interesses do Grupo Espírito Santo, quer enquanto era ministro da Economia, quer depois enquanto presidente da Comissão Executiva da Candidatura de Portugal à organização da Ryder Cup, um torneio de golfe. O tribunal deu comprovado que, em várias situações, Manuel Pinho atuou em favor dos interesses do Grupo Espírito Santo e de Ricardo Salgado, portanto, interesses privados, quando era ministro da Economia. Casos que envolvem, por exemplo, decisões relacionadas com as herdades da Comporta e do Pinheirinho, classificadas como projetos de interesse nacional por impulso de Pinho, ou o caso do reforço da participação da Brisa Portuguesa na Autoestradas do Atlântico, em que Pinho reverteu uma decisão da Autoridade da Concorrência. A juíza-presidente Ana Paula Rosa referiu ainda que Manuel Pinho tinha consciência de que, ao favorecer os interesses de Ricardo Salgado, atuava em oposição à lei e sabia que, ao aceitar vantagens financeiras de Salgado, mercadejava o cargo público que exercia, pondo em causa a confiança dos cidadãos nesse cargo público que ocupava. O tribunal defendeu ainda que a mulher de Manuel Pinho sabia da origem ilícita do dinheiro que tinham em contas fora de Portugal e sabiam ambos que lesavam os interesses patrimoniais do Estado ao não declararem esse dinheiro. O tribunal disse que o casal encobriu quantias vindas da prática de crimes. No total, receberam quase 5 milhões de euros no âmbito das contrapartidas estabelecidas no acordo corruptivo com Salgado, de acordo com o tribunal. Na leitura resumida do acórdão, de cerca de 700 páginas, a juíza-presidente nunca referiu a doença de Alzheimer de Ricardo Salgado.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.